gatos se agredindo no telhado, taxistas recebendo sexo oral como pagamento, alguém soltando um rojão de 12 tiros na garagem da sua casa e gritando: "Eu te odeio, Maurílio." Todo mundo já foi acordado por algum desses barulhinhos inconvenientes, né, gente? Mas isso mudou. Hoje, o brasileiro desenvolve síndrome do pânico devido a outro som. Um som que vem das picapes, o som dançante das batidas eletrônicas, o som de bêbados pedindo pra tocar Legião Urbana, o som de um profissional que veio pra revolucionar a música e as inaugurações de concessionárias automotivas por onde ele passa. É claro que eu estou falando do DJ. Atualmente, o ídolo do seu filho não é mais uma pessoa que morreu de overdose. É o DJ. A criança hoje, ela não sonha mais em jogar futebol como o Neymar. Ela sonha em jogar futebol como o DJ Alok.
E se divorciar do Neymar?
Não, calma aí, cara. Eu tô no meio da introdução. Essa é uma síndrome do pânico extremamente dançante. E de Tiesto a Galvão Bueno, de André Marques ao ex-BBB Eliezer, do filho burro do Ike Batista ao outro filho burro do Ike Batista, nós temos certeza que nunca mais faltará alguém pra tocar aquele remix do Alceu Valença. E podemos finalmente dormir tranquilos, até que alguém solte um rojão de 12 tiros na garagem da nossa casa.
Hernande Almeida, Julinho da Van e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o podcast musical pra quem tá preso no trânsito.
Mas qual ex-BBB Eliezer que virou DJ? O Fortinho ou da Cara Amassada?
Todo ex-BBB chamado Eliezer virou DJ, Julinho. O Fortinho, inclusive, tocou recentemente no Limeira Gourmet Festival, no Shopping Limeira.
É, mas a cidade de Limeira tá crescendo demais.
Demais.
Eu trabalhei nesse evento aí, né? Estacionei dentro da praça de alimentação do Shopping Limeira. Que estrutura! Parei ali entre o Vivendas e o Croações, cheio de vaga boa na sombra.
É, praça de alimentação é sempre bom de estacionar. Agora, em relação aos ex-BBBs, todo ex-BBB virou DJ. Todos eles. Até os que não se chamam Eliezer. Isso aí tá no contrato. Você sai do programa, é café da manhã com Ana Maria Braga, atacar de DJ numa festa na casa do Wolf Maia, trajando uma funga, e depois é partir pro Super Pop discutir redução da maioridade penal.
O tema do Super Pop não é sempre esse mamão com açúcar, não. Não é sempre modelo de calcinha ou corte de cabelo. Tem dia que a Luciana quer saber se é possível se apaixonar por um fantasma. Olha a pica. Imagina um ex-BBB desavisado que chega lá, sem estudar antes, se preparar, e tem que debater com a Márcia Sensitiva e um deputado criança.
É, mas em uma situação dessa, não tem alternativa, né? É só torcer pra depois do intervalo vir um desfile de pintura corporal pra você conseguir voltar a render bem no programa.
Mas não vamos dispersar, galera. DJ já é um tema complexo demais. E eu queria começar de forma bem didática. DJ, ou PJ em português, é o nome que se dá ao profissional desidratado que coloca músicas pras pessoas mais bonitas que ele beijarem na boca em festas ou partos humanizados.
É, sonzinho de parto humanizado é Jack Johnson.
Quem é filho de dono de mineradora e tá querendo virar DJ pra dar orgulho pro pai na cadeia, é importante ressaltar que a vida do DJ herdeiro não é fácil não, tá?
Não é.
É fácil.
Não é.
O melhor caminho é você seguir o exemplo do DJ Ronald, filho do Ronaldo, que poderia ter usado a influência do pai pra conseguir trabalho ou até pra virar DJ residente do Bem Amigos, mas ele não usou. Tudo que o DJ Ronald conquistou na carreira dele foi com o próprio esforço e com o próprio talento. Por isso que ele não conquistou absolutamente nada.
É que esse nome DJ Ronald não deixa claro quem que é o pai dele. As pessoas podem achar que é o Ronald McDonald. E começar a dar risada na cara dele, porque o cara é um puta palhaço. Ele tinha que fazer que nem o filho da Patrícia Poeta, cujo nome artístico é DJ Filho da Patrícia Poeta. Não tem como confundir com o DJ filho de outro famoso. Você sabe que não é o filho DJ da Angélica.
É porque o Ronald, Julinho, ele entendeu que o DJ hoje é uma profissão séria. Tipo o passeador de cachorro. E quem trouxe essa seriedade pra área não foi o André Marques, não, como muita gente pensa. Muito menos o DJ Malboro. Foi o presidente do Instituto Alok. E quarto melhor DJ do mundo eleito pela revista DJ. O nosso querido DJ Alok.
É, faltou muito pouco pra gente beliscar essa medalha, gente. Eu não me conformo até hoje. Às vezes eu coloco aquela do Alok e choro sozinho pensando nisso. mas fico orgulhoso em saber que só existem 3 pessoas no mundo todo que sabem inserir um pendrive num laptop melhor que o Alok. E ele é nosso, galera. A gente tem que valorizar. Não pode destruir o Alok que nem a gente fez com a Mata Atlântica ou com o DJ Eliezer.
Mas eu valorizo o DJ Alok, Julinho. Valorizo muito até. Eu assisti a live dele durante a pandemia, tomando meu caipi saquê. Prestigiando lá a live do Alok. Fazer legal, vários comentários legal. Lá na sessão de comentários. E o conceito do projeto era o seguinte. Era ele, na frente de um stand da Chili Beans, na sala de um apartamento totalmente esterilizado, parecia uma drogazil, soltando raio laser pela janela, à torta direito. E aí, no meio do agito, né, eles chamam um vídeo da Marina Rui Barbosa. Ó a presença. Presença VIP. E opa. Ela pedia ali pra você se conscientizar sobre o coronavírus. No final da live, eu já me encontrava completamente conscientizado. E completamente embriagado também.
Olha aí o exemplo do nosso querido piloto, pessoal. Quando uma pandemia ameaçou a vida de todos nós, nosso piloto Renan não se desesperou e nem caiu em fake news. Ele teve quase nenhuma, calma. Quase nenhuma. Que eu lembro assim foi uma ou duas.
Pouquíssimo.
E você fez o correto. Você ficou esperando as orientações da Marina Rui Barbosa.
É, galera, mas esse raio laser aí que o Alok soltava aí pela janela deu muita confusão, porque acabou corrigindo a miopia de vários vizinhos dele por engano. Alguns, inclusive, nem tinham miopia.
É, e o que deve ter tido de virilha depilada, né, acidentalmente por causa desse laser que o Alok distribuiu aí, Maurílio, pode ser um problema também.
O entorno do Alok, ele tá todo depilado.
Não, e um laser desse sendo jogado assim pra fora, sem supervisão médica, às vezes remove uma tatuagem contra a vontade da pessoa. Olha o perigo, às vezes é uma tatuagem importante pra pessoa. O nome de um ente querido falecido.
O raio laser, ele faz parte daquele visual exótico do Alok, né? Porque o Alok, ele não quer parecer só mais um rico com mau gosto. Ele quer parecer um rico com mau gosto do futuro.
O Alok, ele leva esse visual de chefão de videogame a sério. Ele leva. Chegou até a fazer teste pra Dr. Robotnik no filme do Sonic. Mas o Jim Carrey acabou levando, infelizmente.
É, mas infelizmente, porque o filme ia ficar muito mais dançante, Julinho.
E até agora, eu não ouvi uma explicação plausível dos produtores sobre o acontecido. Alô, Tectoy, cadê nota oficial? Em que posição que o senhor Jim Carrey ficou na lista dos melhores DJs do mundo da revista DJ?
É, o Jim Carrey, ele é um ator excelente pra interpretar gente maluca, até porque ele foi diagnosticado como maluco. Mas agora, esse personagem especificamente, o Robotnik, esse era o papel da vida do Alok. Você pensa comigo, o Sonic é o quê? É um drogado, né, de cabelo azul, pintado de azul, numa rave totalmente acelerada, dando cambalhota em barranco e furtando anel. É o tipo de pessoa que um DJ experiente como a Loki saberia explorar muito bem. E aí, finalmente, o Robotnik conseguiria realizar o sonho dele, que é destruir a natureza.
Mas, Renan, cara, você tem que entender que o Alok não é só um DJ, né? Ele é um DJ extremamente rico. E quando a pessoa fica muito rica, o que que acontece?
Ela fica noiva da Marina Rui Barbosa, isso é fácil.
Eu também, cara, mas eu queria dizer que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais espiritualizada ela fica. E o Alok é hoje um dos homens mais espiritualizados do Brasil, Julinho. O guru que com toda a sua sabedoria conseguir tocar o cartão de crédito do Alok vai fazer o pé de meia espiritual dele.
Tá mal informado, Palestroy.
Por quê?
O Alok tá tão à frente dos outros DJ, menos dos 3 que ficaram oficialmente à frente dele no ranking da revista DJ, obviamente, que ele tinha o privilégio de ser explorado pelo charlatão de maior renome da época desde o dia que ele nasceu. O Alok foi batizado pelo ex-guru espiritual e atual espírito obsessor Osho. O Osho olhou para o bebê, para o horizonte, emitiu a nota e disse: essa criança vai se chamar DJ Alok.
Não, essa história é muito bonita, Julinho, mas só tem uma coisa. Se os pais do DJ Alok queriam um nome diferenciado pro filho, ou até mesmo um nome esquisito, eles deveriam ter pedido o aconselhamento do Herbert Viana. O Alok simplesmente perdeu a chance de se chamar DJ Biquíni Cavadão. Por causa de quê? Por causa de omissão dos pais. Vocês sabiam que foi o Herbert Viana que batizou a banda Biquíni Cavadão?
Sabia, Renan. Você me acordou mandando mensagem ontem de madrugada falando dessa merda. De novo.
E você deveria me agradecer por eu ter interrompido seus sonhos, Mauri.
Ele não sabe sonhar não, Renan. Sonha tudo errado.
É, você imagina, Julinho, o pântano de imundice que não é o subconsciente do Mauri. Uma fossa.
Eu não.
Aquilo ali é uma fossa. Uma fossa repleta de dejetos, né, que são os pensamentos do Mauri. Dejeto, Julinho.
Você é apaixonado Rolando por mim, Dudu. Renan.
Rolando do... É só se fosse apaixonado por Dejeto. Apenas Dejeto. Eu fico enojado só de imaginar. Passo horas imaginando, inclusive, imagino bastante. Fico completamente enojado.
Você passa muito tempo pensando em mim.
Eu chego a sentir de longe, o Maurílio, o cheiro pútrido dos seus pensamentos.
É, por isso você tá sempre prestes a vomitar.
Mas daí que você se engana, Renan? Eu tenho sono tranquilo. Minha consciência é limpa.
O que eu acho que aconteceu foi que o pai do DJ Alok, seu Alok, não tinha o contato do Herbert, Renan. Por isso que ele foi de Osho mesmo. E o Osho gostava de ficar meditando perto de milionário, não sei se você sabe disso. Então o cara tava ali, tava à mão. O senhor Alok é muito bem relacionado lá na Ásia. Tanto que quando o Ramaz atacou a Rave pela paz que ele tava organizando, o bunker dele era o mais disputado.
Mas se você não respeitar o pai do DJ Alok, você vai respeitar o pai de quem, meu Deus? Ainda mais uma rave pela paz, ainda por cima, pela paz, galera. O Ramaz se queimou demais aí na cena eletrônica com essa atitude.
É, longe de mim querer criticar seu Alok aqui, mas eu vou criticar sim. Essa rave foi toda errada, no meio do deserto, infraestrutura precária. Todo mundo sabe que rave, gente, é no meio do mato. Que é um local muito mais tranquilo pra você abandonar um brother seu que, porventura, de repente, tá passando mal.
É um grande banheiro químico, né? A nossa natureza. Às vezes eu ainda me surpreendo quando eu reflito e eu percebo como o papai do céu é perfeito. Ele criou pra nós um planeta que serve ao mesmo tempo de banheiro, depósito de lixo, orfanato, canil e refeitório.
Mas eu queria aproveitar o nosso espaço aqui pra fazer um alerta pro Jovem Clubber. Atenção, Jovem Clubber! Sempre use drogas com a supervisão de um profissional da saúde ou um DJ qualificado. E é bom lembrar que em qualquer caso de emergência, o médico tem sempre uma Gatorade na mochila.
Eu tenho uma receita de Gatorade caseiro para quem não é amigo de médico nenhum aí com o negócio de mochila que o Maurílio ficou falando. Então, vou soltar uma vinheta e vou vir com dica do dia.
Dica do dia, dica do dia. Dica do dia, dica do dia.
Não tem mistério, galera. É água filtrada, Ajinomoto, pedra pomes raladinha e sal a gosto. Ah, mas como é que eu vou ralar uma pedra pomes, Julinho? Ralador. Quando eu quero o Gatorade mais alcalino, essa que é o grande pulo do gato, eu uso um pedacinho de pedra de ralar o joanete da minha avó, que é uma pedra pomes que já tá com todo o organismo ali vivendo nele, e ele traz esse frescor do pé de vó.
É, já vem com gostinho do pezinho da vovó, Julinho.
É, mas é quase imperceptível, Renan, vou te falar. E depois, tem que saborizar também. Eu gosto de Fanta uva ou leite condensado com paçoca, que já hidrata e alimenta ao mesmo tempo. É uma refeição completa, muito mais nutritiva que qualquer isotônico que você vê aí no mercado. Ó, a título de exemplo, Renan, pra você ter uma base. Ele tem 300% da quantidade de sódio recomendada por dia. 300!
Que isso?
É. Qualidade, tem isotônico aí no mercado que não tem nem 40%.
E não é à toa que a indústria esconde essas receitas, Julinho. O seu Gatorade tá muito acima,
não
por isso
tem
que
seu
trabalho tá sendo sabotado dia após dia. E você tá sendo processado aí por diversas famílias. E pela Anvisa também.
A comunidade médica é contra a hidratação caseira, a gente sabe disso. E eu vou além. É contra o DJ também, tá? Cadê os DJs nos hospitais? Você chega numa UTI hoje, é uma festa. Tem cachorro que combate câncer, tem palhaço vestido de médico, tem médico vestido de palhaço. Mas agora eu te pergunto, cadê o palhaço vestido de DJ?
Não, mas todo DJ se veste de palhaço, Julinho.
Mas fácil ainda, porra. Põe um DJ ali na fila do SUS e vê se a fila não vai sumir rapidinho. E o DJ, ele gira a economia. Em meia hora já vai ter ambulante vendendo isopor de cerveja, pessoal vendendo cigarro avulso. Mesmo assim, até hoje, pasmem. Com todo esse dinheiro rolando, ninguém, ou quase ninguém, quase nenhum plano de saúde cobre terapia com DJ hoje.
Ah, mas com relação aí à terapia com DJ, você tá completamente equivocado, né, Julinho?
Pode ser,
O poder terapêutico da música já é reconhecido pela ciência. E foi provado que ela coloca o paciente em uma harmonia energética com o cosmos, enquanto ele é submetido a procedimentos extremamente invasivos e sedado com opioides. E quando isso se soma ali às capacidades diagnósticas de um bom cachorro e a um stand-up engraçado ali de um médico vestido de palhaço, é o que a gente na medicina chama de cura holística.
É, essa terapia velha, cura 360. Isso já existe há muito tempo.
É, agora tem uma questão que é o seguinte. O dia que aparecer um cachorro DJ vestido de palhaço, unindo todas essas funções, Aí eu tenho certeza que o prêmio Nobel da Medicina vai ser do Brasil. Não vai ter pra ninguém. E se bobear, ainda belisca uma apresentação emocionante no Se Vira nos 30. Mas, infelizmente, isso. Hoje, pelo menos hoje, quando estamos gravando esse programa aqui, é apenas um sonho. Até que o DJ, ou o cachorro DJ, seja mais respeitado. Então eu vou deixar o meu apelo pelo fim do preconceito agora, nesse programa. Chega de preconceito!
É muito preconceito. Eu quero apelar também. Já passou da hora da gente criar o quadro Apelo do Dia nesse programa.
Vai ser criado, Julinho. Doa quem doer.
O DJ é sempre retratado de maneira pejorativa. Quem se lembra do DJ David do Barra no Baile?
Grande série.
Ninguém respeitava o David só porque ele não tinha um emprego convencional como o Brandon, que era piloto de racha. E quando o David se envolveu com a droga, faltou sensibilidade também para abordar o tema, porque a droga, ela é inerente ao trabalho do DJ, ainda mais de um DJ universitário, que toca para um público difícil e ainda tem que estudar depois. Me diz, como é que o David ia fritar na pista de dança até 5 horas da manhã, depois chegar em casa e ainda revisar a matéria para a prova de química? Nós, DJs, também somos seres humanos, infelizmente. Então, tem que fumar muita anfetamina mesmo, senão o corpo não aguenta o tranco.
E o maior problema é que o David, ele era estudioso demais, Julinho. Então, ele tinha que estar sempre drogado. Os estudos acabaram com a saúde dele. E, atualmente, se você não for formado em discotecagem, você não tem chance nenhuma no mercado de trabalho, não, cara. Jesus Luz sumiu por causa disso. Aquele cursinho lá de DJ que a Madonna pagou pra ele não era nem reconhecido pelo MEC.
Peraí, Maurílio, mas viu o som na Praça do Ratinho? Ele não tem diploma nenhum. Instrução nenhuma. Deve ter nem o primário. E ele solta os tonhonhões intuitivamente. Não vou admitir aqui que esse profissional tão importante, né, pro nosso audiovisual e pro mercado dos DJs, seja menosprezado. Aqui não. Se você quiser menosprezar esse profissional, senhor Maurílio, menospreze na sua casa, pra sua família.
O que eu tenho a ver com isso, cara?
Ô, Renan, ele tem diploma sim, aqui de DJ Sonoplasta, é a mesma faculdade. Nos dois primeiros anos você faz o curso básico, depois você começa a pegar a optativa, que no curso de DJ são levanta a mão pro alto 1 e levanta a mão pro alto 2. E no curso de sonoplastia é Rick Martin gritando epa e tombo do Marquito. Mas é o mesmo DRT. Atualmente, falsificando um documento só, você já consegue exercer essas duas profissões. Parabéns aí pro Sebrae por facilitar a vida do empreendedor.
É, e quem aproveitou essa mudança aí na legislação e virou DJ para complementar a renda foi o Zeca Camargo, que agora atende por DJ jornalista Zeca Camargo. Vocês viram aquele vídeo dele comandando as picapes em Fortaleza? Na frente da casa de uma velha, no meio da rua?
Fico feliz que o Zeca tá conseguindo permanecer ativo, trabalhar. Tá muito lúcido ainda, pelo que deu para ver no vídeo ali. Mas imagina como ficou a cabeça dessa velha durante o set dele. E, porra, foi bem na hora do Raul Gil. Parece até que ela tentou jogar um balde d'água no Zeca, mas isso só deixou ele mais animado.
E o Zeca animado é difícil de espantar, Julinho. Porra. Difícil até de ser conduzido pra delegacia, às vezes.
É, mas pelas informações que a gente tem, infelizmente, no final, essa senhora teve que recorrer à boa e velha, né, a milenar arte da vassourada. Porque não sei se você sabe, mas ela estava extremamente incomodada, né? Porque as duas coisas que mais estressam atualmente o idoso hoje no Brasil são pessoas urinando no portão e DJs. Faltou um pouco de tato aí pro DJ jornalista Zeca Camargo. Ele deveria ter tocado o set de DJ dele e urinado no portão da casa de outra pessoa.
E tem um agravante que o DJ só se alimenta de energy drink. Então a urina do Zeca era capaz de corroer o portão dessa velha todinho.
Isso é uma prática muito comum, Julinho. O DJ, ele geralmente urina no portão das casas das pessoas, não como um ato de rebeldia ou paquera, mas para marcar território e espantar outros DJs da região.
É, o DJ se adaptou muito bem aqui no Brasil, assim como o Javali, que tá aí, tá? Javali tá fazendo o maior sucesso, é uma realidade. Agora, DJ brasileiro top, de cabeça assim, eu consigo pensar em DJ Lindomar.
Nossa não senhora! Sei se esse? Não, esse na Mega Zoom, esse arrebenta demais, velho.
DJ Zé Pedro, DJ Padre Zeton, Cleiton Rasta, Serginho Orgastic, Geise Arruda, Denis DJ, já nome de Javali famoso, eu não consigo lembrar de nenhum.
Não, tem um Pumba, né? Do Timão em Pumba, mas não sei se ele é DJ, não.
Não, em relação a javalis, eu não tenho tanto conhecimento. Mas agora, em relação aos DJs, DJs brasileiros, podemos dizer que o Fatboy Slim é brasileiro. Ele tem até um boné escrito Brasil.
Ah, é?
Sim, ele tocou lá em Trio Elétrico, em Salvador. Mas, infelizmente, a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo botaram ele pra fora lá. Elas não aceitam dividir o mercado de Salvador. Você pode até perceber que todos os outdoors de supermercado em Salvador ou tem a Cláudia Leite ou a Ivete Sangalo. E elas não podem perder essa renda porque elas têm marido pra sustentar.
Mas imagina, Renan, que você tá lá em Salvador, né? Aquele sol, curtindo aquela energia legal, totalmente drogado, e de repente você olha um outdoor de supermercado, né? Aí tá lá o Fatboy Slim anunciando a oferta maluca do mês dos laticínios. O pessoal enche a cara de cheddar.
É uma pena que ele não tenha se fixado lá. Ele gosta muito de praia. Mas não é só o Fatboy, não. Todo DJ gosta de praia.
E de cheddar também, né?
A praia é um bioma onde o DJ sabe se virar muito bem. O próprio DJ divorciado David Guetta, ele mora em Ibiza, por exemplo. Ibiza pro DJ é igual a Mônaco pro piloto de Fórmula 1 ou Balneário Camboriú pro empresário foragido do ramo das criptomoedas.
É, eu sou fã de David Guetta, sabia que ele tava divorciado não, deve estar na pista, mas tem uma preocupação. Você já viu o carro de David Guetta? Ele dirige um carrinho elétrico, parece um carrinho do Mario Kart. Se jogarem um casco de tartaruga nesse veículo, é capaz de ele sair rodando para fora da pista. A esposa dele tinha que pegar o Uber quando eles saíam para jantar.
Não tem casamento que resista Uber, Julinho?
É, eu já tive um Rottweiler, o Braddock, que era maior que esse automóvel do rapaz. Um carro desse, com certeza, Renan, vai reagir muito mal a uma colisão frontal a 140 km por hora.
Esse Braddock era aquele Rottweiler que só se alimentava de bituca de cigarro?
É, bituca de cigarro e meias.
É, mas agora em relação a esse carro aí do David Guetta, é preocupante. Porque se ele cruza, se ele tá aqui no Brasil, e ele cruza numa autoestrada com um DJ Thor Batista, motivado, com o nome limpo na justiça pra circular onde ele quiser, o carro do Guetta vai desintegrar, Julinho.
Não, mas o Guetta usa carro elétrico porque ele sabe que um dia o petróleo vai acabar. Mas a eletricidade é um recurso natural inesgotável, né? Igual a galinha. O Guetta, ele é muito preocupado com isso, galera, com o meio ambiente. Por isso que ele só toca em mega eventos que não distribuem água, para evitar, assim, o desperdício de água. Mas eu gostaria aqui de mudar um pouco de assunto, para terminar o nosso programa com um quadro. Uma homenagem a uma pessoa que não era apenas uma DJ, né? Mas também era uma avó. Eu tô falando da vovó DJ. E eu gostaria de chamar o quadro Saudade. Renan, você por acaso quer compartilhar alguma lembrança da nossa eterna vovó DJ que você aí guarda com carinho ou você só guarde mesmo?
Maurílio, eu realmente me lembro até hoje quando você me mandou o vídeo do trabalho da vovó DJ.
Muito legal aquele vídeo.
Exatamente, eu assisti almoçando, comendo meus ovinhos de codorna, ali descascando e comendo meus ovinhos, e fiquei fascinado com a energia daquela senhora. Mesmo visivelmente confusa, sem muita certeza de onde ela estava, ou mesmo do que ela estava fazendo, mesmo sendo apenas um saco flácido de ossos quebradiços, chacoalhando sem rumo pra lá e pra cá, ela mantinha a vitalidade dela. No fim do vídeo eu percebi que eu estava totalmente boquiaberto, e o teclado do meu computador estava todo sujo, de ovos de codorna, que eu tinha mastigado já parcialmente. E até hoje, eu guardo com muito carinho, sim, essa lembrança da querida vovó DJ!
É muito querida.
Vem cá, era o set de house dela?
Não, eu vi sem som. Tava passando o Globo Esporte na hora e eu queria saber o resultado de Goiás e Curitiba.
É impressionante como ela tocou todas as nossas vidas.
Foi
antes de partir.
1-0 pro Goiás, Maurílio. Em pleno Couto Pereira.
Vovó, que a sua viagem pro outro plano espiritual tenha sido tranquila e que você esteja aí tocando o seu remix do Alceu Valença na sua nuvenzinha aí no céu. Ou, caso não haja vida aí após a morte, mas apenas um grande e eterno vazio, boa sorte com isso também. E agora eu queria pedir pra gente terminar o programa com um minuto de silêncio pra vovó DJ.
gol de Rafael Guzzo, gol do Goiás.
Não, cara.
Coritiba lutou bastante, mas já teve um jogador expulso ainda, ficou difícil reagir.
No meio do minuto de silêncio da vovó DJ, Renan? Porra, cara.
Tudo bem, perdão.
Mas eu acho que já deu também de silêncio pra vovó, não deu não? Valeu, vovó.
Ambiente de música. Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho da Van. Raul Schecker é Maurílio dos Anjos. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite, Raul Schecker. Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução Canal Brasil e Globoplay.
Ambiente de música é ambiente de droga.